Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com. Muito bom dia, Miguel Albuquerque. Vai ter de se demitir? É a pergunta que colocamos hoje aos ouvintes do Contracorrente. Liga até ao meio-dia, expressa a sua opinião através do habitual 910024185.
O país foi ontem surpreendido por mais uma operação judicial a envolver titulares de cargos públicos, agora na Madeira. Na maior operação logística até hoje montada pelo Ministério Público e pela Polícia Judiciária, decorreram dezenas de buscas no arquipélago e um pouco por todo o país. O presidente do Governo Regional foi constituído arguído, o presidente da Câmara do Funchal está detido para interrogatório. As suspeitas envolvem contratos de centenas de milhões de euros. Mesmo assim, Miguel Albuquerque não se demitiu, mas o futuro é incerto, tal como é difícil prever o impacto de mais este caso na campanha eleitoral que está a decorrer. É isso mesmo que queremos debater no Contracorrente de hoje, com esta pergunta, José Manuel. Será que a justiça se tornou mesmo num ator central da luta política? É outra vez. Outra vez a justiça.
É outra vez a justiça. Vamos lá ver. Acho que a justiça está presente e não vai sair da luta política. Portanto, nós estamos numas eleições que acontecem porque houve um caso de justiça. E temos, a meio da campanha eleitoral, um outro caso de justiça e sempre a tocarem nos mais altos cargos, enfim, no caso da nação, no caso da região. Eu espero e tenho a convicção de que isto não foi determinado em qualquer circunstância por razões políticas. Acontece porque, infelizmente, em Portugal há coisas que são feitas que não devem ser feitas. Portanto, e eu gosto de ver a justiça funcionar e, desse ponto de vista, tenho a expectativa que hoje à tarde também funcione. Porque há um outro caso de justiça, que anda por aí já há muito tempo, não é? O José Sócrates, que vai ter hoje um desenvolvimento importante a seguir à hora do almoço. E, desse ponto de vista, tudo isto vai estar presente na campanha eleitoral, vai estar presente na política, condiciona-nos, marca-nos e não podemos, de forma nenhuma, ignorar. Dito isto, em relação ao que se passou ontem na Madeira, há alguns pontos que eu gostaria de ver esclarecidos, para um lado e para o outro. Por exemplo, a que horas é que ele foi constituído arguido, o Miguel Albuquerque? Portanto, quando fugiu à questão, de uma forma, daquelas formas habilidosas que às vezes os políticos usam, já tinha sido constituído arguido? Aparentemente não. Já sabia que ia ser constituído arguido? Não sabemos. Portanto,
no momento em que falou aos jornalistas, eram ali 4:30 da tarde.
4:30 da tarde, pronto. Mas há outro ponto que eu também gostava de ver esclarecidos. Há um texto publicado ontem num jornal da Madeira a dizer que, na véspera, começaram a chegar jornalistas do continente à Madeira. Jornalistas judiciais, digamos.
Jornalistas que acompanham os assuntos.
Já acompanham temas judiciais. Isto não é boa notícia. Isto porque eu, quando foi a história do Rui Rio, lembras-te que se discutiu tanto, eu achei que
As buscas na casa do Rui Rio.
As buscas na casa do Rui Rio, o circo montado à porta, essas coisas todas. Eu, ao princípio, pronto, as pessoas... mas porquê que estavam lá tanta gente? Logo, porquê que as pessoas repararam? Mas depois soube-se que Rui Rio teve tanto tempo antes de abrir a porta que ficámos sem saber como é que as pessoas foram lá para a porta de Rui Rio, não é? Eventualmente, não podem ter sabido aquilo pelo próprio. Pronto. Neste caso, estar de véspera nos Açores é um pouco estranho. Nos Açores não, na Madeira, é um pouco estranho. Não sei se aconteceu ou se não aconteceu. Gostava de ver esclarecido. Isso hoje também é repegado no editorial do Público.
Do Público.
Portanto, são dúvidas, porque estas coisas, apesar de tudo, as águas devem estar bem separadas e era bom que não houvesse estas misturas. Dito isto, o que está este caso tem muitas diferenças com o de António Costa, mas é impossível não os comparar. Quais são as diferenças? Nuns casos, quer dizer, os crimes que são a ser investigados têm uma dimensão, uma amplitude mais vasta. Neste caso falamos de corrupção, não se fala disso no outro processo. Fala-se também de eventuais crimes contra o Estado de Direito por causa da compra por uma daquelas empresas de participações qualificadas em órgãos de informação da região, o Jornal da Madeira e o Diário de Notícias da Madeira, e uma rádio. E, portanto, estamos aqui a falar de coisas pesadas, digamos assim. Do ponto de vista do quadro político, ela é diferente. Portanto, eu na altura defendi, e mantenho essa opinião, que António Costa não se demitiu por causa daquela frase a saber que estava a ser investigado, porque até já se sabia que ele estava a ser investigado, mas por causa das circunstâncias cumulativas de casos na sua governação e da proximidade daquelas pessoas. E desse ponto de vista, há aqui alguma diferença, alguma mas não total, para Miguel Albuquerque. A diferença que há é que não houve uma acumulação de casos antes, não, sendo que, por exemplo, sob um dos envolvidos, no caso João Galamba, havia uma... Quer dizer, a proximidade dos envolvidos com António Costa era muito grande, não é? Portanto, chefe de gabinete, melhor amigo, ministro que ele fez questão de manter no governo. No caso de Miguel Albuquerque, é um bocadinho diferente, mas tem semelhanças. Primeiro, ele próprio está envolvido e não percebemos bem, mais uma vez, até que ponto é que esta investigação envolve ou não aquele caso da Quinta das Rosas, a quinta onde ele tinha um roseiral, que aliás é muito bonito e é muito famoso e até deu origem a um livro, portanto, que eu já vi, que é bonito, de facto, tinha uma coleção de rosas fantástica. Ora bem, aquele caso ainda está a ser investigado, foi fechado, como aparentemente o próprio Miguel Albuquerque disse nas suas declarações, ele tem notícia disso, disseram-lhe isso. Então, nesse caso, ele foi constituído arguido porquê? Foi por causa desse caso ou por causa dos outros que envolvem o governo, porque não envolvem só a Câmara do Funchal? Pronto, esse aspecto é importante. Assim como é importante perceber a sua proximidade e com o Presidente da Câmara do Funchal, que era o seu número 2 no governo e que tem um percurso profissional que o levou a passar por um destes grupos que também está sob suspeita. Portanto, aquele grupo...
O grupo AFA.
O grupo AFA. Bem... Portanto, isto aproxima-o do caso de Costa, as circunstâncias políticas distanciam-no, porque ele teve uma eleição há pouco tempo, não havia casos e casinhos no governo, portanto, tem uma legitimidade política recente diferente. Mesmo assim, olhando para o caso, eu diria, como é que ele vai continuar a governar a Madeira com esta espada pesando sobre a sua cabeça? Como é que vai acontecer? Que decisões que pode ele tomar? Que decisões vai-se eximir de cada vez que há um concurso público dar opinião, abstém-se em Conselho de Ministros, quer dizer, não vejo que haja muitas condições, que existam muitas condições para ele continuar muito mais tempo como Presidente do Governo Regional. Independentemente de qualquer juízo sobre culpa ou não culpa dele, sim, independentemente de ele ter todo o direito a defender, independentemente dessas coisas todas. Mais uma vez, estamos a falar de política, e falando de política, estamos a falar de condições políticas para poder exercer de corpo inteiro as suas funções. Ele parece, a avaliação, e aqui entramos num outro domínio, que é o que é que pode ou não pode levar um titular de cargo público a admitir-se. Considerar que não tem condições para ou não se candidatar. Ontem também conhecemos as condições dos partidos políticos, que têm vindo a ser um pouco apertadas, no sentido de se tornarem mais rigorosas. E soubemos que PS e PSD, foi um PSD primeiro, PS depois, evoluíram na sua doutrina relativamente à questão dos arguidos. O PSD talvez não seja muito novo, porque no tempo de Marques Mendes já tinha havido coisas parecidas, eu já vou recordar um caso. Bem, evoluíram no sentido de este ser arguído não é considerado condição necessária e suficiente para ou não ser candidato ou ter que se demitir, a não ser em certas circunstâncias portanto, em que haja condições de agravamento, portanto, a coisa seja mais grave, que é se a acusação, eu penso que são condições cumulativas, a acusação envolver atos públicos, não é? Portanto, gestão da coisa pública. Portanto, e se pena houver, for pedida uma pena de prisão efetiva, portanto...
Medida de coação.
Portanto, que é uma medida de gravidade
da suspeita.
Da suspeita. Ora bem, vamos lá ver. Isto é complicado. E é complicado por duas razões. Porque uma questão é o valor, o sentido jurídico da palavra arguído e do estatuto de arguído. Outra coisa é a percepção pública desse sentido jurídico. Eu já fui arguído, não faço ideia, dezenas, centenas de vezes. Sempre pelo mesmo tipo de crime, abuso de liberdade de imprensa. E, portanto, estou habituado a essa condição de arguído e não lhe ligo muito, mas não é assim, a maior parte dos portugueses não passaram por isso e não sabem que, de facto, a condição de arguído em determinadas circunstâncias, não sempre, mas em determinadas circunstâncias, é mais um instrumento de defesa de quem está sob suspeita do que propriamente uma acusação. E, portanto, eu diria que, do ponto de vista da doutrina, é difícil dizer que eu, sempre que sou arguído, tenho que desistir de tudo o que faço publicamente, em termos abstratos. Uhum. Em termos abstratos. Porquê? Porque, por exemplo, vamos supor que um destes políticos é arguído num processo por abuso de liberdade de imprensa. Já aconteceu. Rui Rio. E não se demitiu. Portanto, abuso de liberdade de imprensa. Abuso de liberdade, portanto, a violação dos direitos de... Quer dizer, não é só abuso de liberdade de imprensa, é, por exemplo, ofensa ao bom nome.
Sim.
Liberdade, coisas que têm a ver com a liberdade de expressão.
Sim.
Ainda a semana passada, dia 16, Portugal foi mais uma vez condenado pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos por causa de ter condenado um senhor que se dirigiu... atacou um juiz e o juiz ficou muito ofendido e ele foi condenado pelo Estado português e agora o Estado português foi condenado pelo Tribunal Europeu.
Zé, deixa corrigir, foi um bocadinho mais complicado para o Estado português, porque na verdade o senhor não se dirigiu ao juiz nestes termos, foi numa conferência com umas assistentes sociais ou umas pessoas que acompanhavam o processo que ele referiu, esse pai referiu, que o juiz... às vezes parecia que não dizia coisa com coisa e que até bebia. E havia até aqui uma coisa, aquelas duas pessoas, penso que eram duas senhoras, duas técnicas, de alguma forma terão quebrado um dever de sigilo numa conversa que uma pessoa teve com elas e que nunca imaginou.
Sim, sim. O Estado português é bastante... Portanto, o Estado português, sobretudo quando toca às juízes,
é.
E eu dos poucos casos em que fui condenado, eu só me lembro de um, foi precisamente com um juiz. É com um juiz, que por acaso era presidente do Supremo Tribunal até.
Um figurão
pequenino.
Exatamente.
Um figurão pequenino.
Já sabemos quem é.
Portanto, voltando a isso, quer dizer, alguém está, e para ser, repara, pelo ser arguído num caso de abuso de liberdade de imprensa, eu estou a falar daquilo que conheço bem, basta que alguém faça uma queixa.
Sim.
Há uma queixa e aquilo é aparentemente automático, não é? Eu fico constituído arguído. É isto suficiente para eu não poder candidatar a nada nunca? Não creio que seja. Agora, estabelecer a diferença de gravidade das acusações, estabelecer a diferença do grau de suspeita, para um partido político é sempre complicado, porque umas vezes parece que é uma coisa, outras vezes parece que é outra. Por exemplo, neste caso, não há dúvida que Miguel Albuquerque parece estar a comparar mal com António Costa, por exemplo. Portanto, aquilo que é muito relevante é a avaliação das condições de exercício do cargo.
Mas a avaliação pessoal ou a avaliação do partido?
A avaliação do próprio e do partido. Tem que ser dos dois, não pode ser só do próprio. Porque os próprios, enfim, os próprios, muitas vezes nós sabemos que, infelizmente, não chega, não é? E isso, mais uma vez... Repara, eu vou recordar um caso que é muito relevante, porque foi fundamental na evolução futura do país, que a maior parte das pessoas esqueceu. Em 2007, era presidente do PSD, Marcos Mendes, e um pouco na linha daquilo que às vezes acontece quando se chega a estes lugares, uma forma de fazer a diferença e uma forma de afirmar a sua dureza é endurecer estas políticas. Repara, quando Fernando Nogueira foi dirigente do PSD, naqueles meses antes de depois perder as eleições, ele tinha alguma dificuldade em distanciar-se do governo que tinha feito parte, que era o governo de Cavaco Silva, e uma das coisas que fez foi precisamente atuar nesta área, e é desse tempo que vêm algumas das leis de transparência. E dessas coisas que nós ainda hoje, de vez em quando, percebemos que ali reemergem no debate público. Com Marcos Mendes, houve também algo que foi umas normas draconianas, e essas normas draconianas levaram Marcos Mendes a obrigar os vereadores da Câmara de Lisboa a demitirem-se, fazendo cair a Câmara que tinha sido ganha pelo PSD com a maior votação de sempre. Era Presidente da Câmara, Carmona Rodrigues. O processo levou anos, não foi meramente um processo de suspeito e arguído, houve acusação, o processo é rocambolesco, anda para trás e para a frente, para trás e para a frente, para trás e para a frente, e acaba na absolvição total de Carmona Rodrigues. O que é que resultou desta decisão? Resultou desta decisão que um senhor que era ministro de José Sócrates teve a oportunidade de ser Presidente da Câmara de Lisboa e hoje ainda é o nosso Primeiro-Ministro. É só em gestão, mas ainda é o nosso Primeiro-Ministro. Estou falando de António Costa. Portanto, eu não fui capaz de reconstituir o suficiente o caso de Carmona Rodrigues para saber se na altura ele tinha um mínimo de condições políticas para continuar ou não. Sei que ele queria continuar e foi o PSD que o fez cair. E, portanto, estas coisas são... É muito difícil estabelecer uma doutrina com regras-quadro, e, portanto, no limite vai depender sempre da avaliação política do partido e do próprio. E, desse ponto de vista, eu creio, não queria estar a adivinhar, mas creio que mais tarde ou mais cedo Miguel Albuquerque vai ter que sair do lugar em que está, até porque se não o fizer, muito provavelmente vai estar a prejudicar de forma muito grave o seu próprio partido, que está numa campanha eleitoral, e se vir isto transformado em tema de campanha, não só, enfim, vamos ver o que acontece hoje, que pode mudar tudo, não é? Não só fica ferido, como, e ontem percebeu-se isso de forma muito clara. Quem foi o primeiro líder político a vir pronunciar-se?
André Ventura. A pedir a demissão de Miguel Albuquerque por coerência.
Por coerência, exatamente. Portanto, estamos a ver quais são os termos do debate político, nós podemos não gostar deles, olha, mas... O que é, e portanto não se pode fugir destes termos, como eu disse, ser arguído só por si não é prova de culpabilidade, mas em termos de opinião pública e de percepção pelos cidadãos, tem uma sombra que é muito difícil fugir dela. E depois de tudo aquilo que se sabe deste caso, e de todos os processos e todas aquelas histórias, e de nós temos também a percepção que o PSD está há tanto tempo no poder da Madeira, que, que debaixo do fumo há de haver algum fogo. Eu não quero condenar a priori ninguém, mas politicamente a posição de Miguel Albuquerque parece-me insustentável.
Consequências para a campanha eleitoral, é isso? Parece-te que por pouco esta situação de Miguel Albuquerque tem poucos dias, tem que ser resolvida em poucos dias?
E hoje de manhã ouvi aqui já dois líderes do PSD, um antigo e um moderno, nem um novo, não é? O que Soares pareceu-me claramente atrapalhado, portanto não estava à vontade, estava a tentar encontrar uma linha de argumentação. Uma coisa, nós podemos fazer aqui esta análise, dizermos que há diferenças, outra coisa é a percepção pública generalizada, e a percepção pública generalizada que eu percebi ontem, entendi ontem, às primeiras notícias é o costume, estão todos iguais. Estão todos lá para o mesmo. Olha, portanto, não temos, quer dizer, e isto acontece porque os políticos permitiram que isto acontecesse.
Claro.
Não é? Então, isto não cai do céu. Isto acontece porque ao longo de muito tempo os políticos permitiram que isto acontecesse. E, portanto, não se pode fugir disto. E desse ponto de vista, enfim, mais uma vez, vamos ter a sentença de hoje à tarde e, portanto, vamos ver como é que isto tudo acontece. Mas isto não se foge disto.
Até porque há aqui uma diferença substancial em relação aos tempos de Alberto João. Houve sempre, de Alberto João Jardim, na liderança do Governo Regional de Madeira, houve sempre essa percepção de que o peso do Governo Regional de Madeira, já as ilhas, mais a mais, quando são pequenas, têm sempre algo de claustrofóbico, não é? Pelo menos para pessoas como eu, que acho que se lá tivesse nascido,
Tinhas fugido.
Mas obviamente...
Ou tu habituavas-te?
Não, objetivamente dava... mesmo que a pessoa não...
Não andas de elevador, Helena.
Faça parte... Claro que ando de elevador, ando tudo. Não, a questão não é essa. A pessoa pode não se deslocar mais que 10 km durante meses, mas precisa ter a percepção que pode ir até ao fim do mundo se quiser, não é? Pelo menos para mim, conceito de liberdade. E depois, acho que há aqui uma questão que é, sempre foi, quer nos Açores, quer na Madeira, governos muito paternalistas, com um peso enorme na economia, nos negócios, na vida social, na vida cultural. Nesse aspecto, a Madeira tem uma vantagem, que é aquilo, o facto de ter muitos novos ricos leva a que as pessoas que estão nos sítios não tenham sempre os mesmos apelidos e não tenham vindo todos naquela primeira nau que lá chegou. Porque os outros, sejam do PS ou do PSD, é exatamente isso. Eles têm sempre um parente que remonta àqueles primórdios, das capitanias e dos donatários. E, portanto, na Madeira isso não existe, mas existe muito novo riquismo, mas nós percebemos que é evidente. E aí eu digo o novo riquismo como um elevador social, que até me parece muito positivo, mas é o óbvio que, pelo menos a percepção, é que todos aqueles negócios dependem, dependem pelo menos não da oposição do governo regional. Não quer dizer que esteja metido nos negócios, que faça parte, que seja...
Sim, mas estás a dizer que há uma dependência.
Portugal é isso, não é? Nós passamos a vida aqui a falar disso, não é?
Já falámos a propósito da Madeira.
Mas na Madeira
também
é muito expressivo. Sim. E, portanto, mas a diferença que eu acho que acontece em relação ao tempo de Alberto João Jardim é que, com todo aquele folclore que o caracterizava, às vezes um comportamento até socialmente pouco recomendável, declarações muito e aparições um bocado esperpênticas, às vezes havia sempre a convicção que à volta dele, o seu núcleo se instaria, haveria ali uma promiscuidade, participação em negócios, tinham empresas, isso era público e notório quando estavam no governo, mas ele não. Ele não. Aliás, é proverbial o carro velho em que Alberto João se desloca, a roupa velhíssima que usava, todas aquelas coisas. Ele fazia sempre questão de mostrar os sapatos com meias solas ou com buracos quando dava algumas entrevistas. E essa questão agora perdeu-se. Ou seja, aquilo que nós temos aqui é que é o próprio presidente do governo regional que está no centro do furacão. Portanto, eu acho que há aqui isso contribui claramente para a percepção, porque se fosse só o presidente da Câmara Municipal do Funchal, e sendo grave, era grave, mas não tinha esta leitura política tão forte. É claro que eu acho que é muito diferente termos o primeiro-ministro, porque há uma hierarquia, não é? E o primeiro-ministro é claramente uma figura que está muito acima do presidente do governo regional, politicamente falando, mas eu acho que muda a leitura do caso.
E temos este caso, e agora temos aqui no estúdio também o Luís Rosa, redator principal do Observador. Luís, temos este caso na Madeira, que ontem acabou por surpreender, se não todos, pelo menos muitos portugueses, porque...
Eu fui surpreendido, definitivamente.
Tu foste surpreendido.
Foi, claro.
Não foi de véspera?
Não fui de véspera. Antecipadamente. Devo dizer também já agora...
Mas sabes alguma coisa sobre isso já agora?
Diz?
Sabes alguma coisa? Sabes?
Não percebi.
Sabes alguma coisa sobre isso?
Sobre
o terem sido avisados de véspera?
Assim, não sei dizer com propriedade e com prova se foram avisados ou não. Agora, parece-me claramente que está indiciado de que as pessoas foram de véspera, foram vários dias antes até, pelo que me explicaram, portanto, não sei. Mas acho que nós, jornalistas, e acho que quem passa a informação também tem que passar a ter algum cuidado com esse tipo de situações, porque cada vez mais isso é notório, acho que não é bom para a imagem da justiça, de que a comunicação social esteja à parte de todos os pormenores poucos minutos antes ou poucos minutos depois.
Ou até algumas horas ou algum dia.
É que uma situação é completamente diferente. É buscas como aquelas foram ontem, em 300 alvos, elas inevitavelmente serão conhecidas. 300 alvos, 300 pessoas, 150 pessoas, é impossível.
Alguma dessas pessoas não... Num espaço do tamanho da Madeira, quer dizer...
Sim, ainda por cima na Madeira. Portanto, é impossível um jornalista não vir a descobrir isso. Isso é uma situação. Outra situação... É os jornalistas estarem à porta dos locais onde as buscas começaram, ainda antes sequer dos inspectores do judiciário entrarem. E dos procuradores do Ministério Público entrarem.
Tivemos essa singularidade ontem. Sim. E esta tarde, Luís, vamos ter uma decisão do Tribunal da Relação sobre um outro caso. que envolve suspeitas de corrupção outra vez. E isto está a acontecer no meio de uma campanha política. Vamos ter a justiça aqui no meio. A justiça vai ganhar uma relevância que vai marcar estes dias e que vai marcar também a política.
Sem dúvida, já marca há algum tempo, há muito tempo, mas isto não é só em Portugal, no sul da Europa, também nos Estados Unidos, por exemplo, basta ver a judicialização da política com os sucessivos processos judiciais que envolveram Donald Trump, por exemplo, e que ainda estão a decorrer, enquanto a campanha das primárias também do Partido Republicano está a decorrer, portanto, não é um exclusivo Portugal. É óbvio que tantos casos de justiça têm um paradoxo, ou seja, demonstram que, por um lado, o sistema judicial está mais bem preparado e mais bem apetrechado, tem mais know-how, tem mais um enquadramento legislativo muito mais acessível em termos de, ou que lhe permite aceder a muito mais informação, nomeadamente do sistema bancário, e portanto está muito mais bem preparado para escrutinar o poder político. Mas, por outro lado, isso faz com que existam muitos processos criminais que envolvem titulares de cargos políticos e isso inevitavelmente leva a um dano na credibilidade da classe política. E também, já agora, também coloca o sistema judicial sob um fortíssimo escrutínio. Portanto, é uma sucessão de paradoxos. E quando nós temos também uma opinião pública que, porventura, não está tão bem preparada como nós, se calhar, gostaríamos, para compreender que um arguído não é um culpado.
E por aí, aquela explicação que Miguel Albuquerque faz ontem, quando diz que não vê razão nenhuma para se demitir e diz que ser suspeito é um peso que precisa, que lhe dá até a necessidade de se poder defender, isto Sim. faz algum sentido?
É verdade que o Primeiro-Ministro António Costa tem tentado muito fazer essa pedagogia de que, e todos os advogados fazem nas televisões, eu também tento fazer, nas minhas modestas capacidades, de que um arguído não é culpado, que também é um instituto que não existe em muitos ordenamentos jurídicos, nomeadamente na Europa, e permite dar garantias de defesa às pessoas, mas obviamente que isso há uma imagem pública, há uma leitura pública, há uma leitura política de que há ali uma suspeita. Eu, por exemplo, sem entrar em contradição, também acho que quando há um titular de cargo público ou político suspeito de crimes, não é culpado, não foi acusado, mas é suspeito, e é arguído, ou suspeito ou arguído, da prática de ilícitos criminais no exercício das suas funções, sejam as atuais, sejam as anteriores, funções públicas, acho que deve se afastar, precisamente para respeitar não só a ação da justiça, mas também defender a imagem das instituições. Foi isso que António Costa fez ao demitir-se. Obviamente que depois tentou fazer ali uma narrativa ardilosa, de que a culpa era da Procuradoria-Geral da República, não era dele, que tinha nomeado o chefe de gabinete, que tinha nomeado o seu melhor amigo, enfim, isso é outra questão. Mas acho que António Costa fez bem. E essa bitola que ele impôs, que ele levou a bitola, claramente, coloca ainda mais pressão política sobre Miguel Albuquerque, porque Miguel Albuquerque, neste processo que está aqui em causa, pelo que sabe até agora, ainda falta saber muita coisa, mas pelo que sabe até agora, o processo atinge o presidente do governo regional da Madeira, enquanto arguído, atinge o seu ex-número 2 no governo e presidente da Câmara do Funchal, e pelo que eu sei, ontem escrevi isso aqui no Observador, atinge vários secretários regionais do governo regional da Madeira, que são equivalentes a ministros da República. Portanto, atinge o coração do governo de Miguel Albuquerque. E são três processos, são questões muito vastas, seja de concursos de obras públicas, seja valores muito significativos, seja obras de urbanismo, seja a questão da quinta de Miguel Albuquerque que terá sido vendida. Enfim, os crimes também são muito vastos, nomeadamente corrupção passiva e ativa. Os principais grupos económicos da Madeira também estão envolvidos. Alguns dos principais grupos económicos da Madeira também estão envolvidos. Eu aqui gostava de dizer uma coisa que é importante. Isto não é nenhuma declaração de culpabilidade de ninguém. Nenhum jornalista pode fazer isso, e muito menos eu, como sabes, faço sempre questão de explicar isso. Vou só explicar aqui um contexto que faz com que, se calhar, este processo seja inevitável. E também seja o processo que é se calhar, o mais importante da autonomia da região da Madeira, desde o 25 de Abril. A Madeira é governada pelo mesmo partido, o Partido Social Democrata, desde o 25 de Abril. Algumas das câmaras da Madeira, exatamente a mesma coisa, são governadas pelo PST desde o 25 de Abril. A Câmara do Funchal já teve alguma alternância, mas agora voltou a ser do PST. Independentemente da cor política, da ideologia, é inevitável que, ao fim de quase 50 anos de governação ininterrupta, estas situações vão aparecer. E o jardinismo, Alberto São Jardim, o José Manuel Fernandes sempre foi muito crítico de Alberto São Jardim.
Foi tinha... um dos processos de liberdade de imprensa que estive.
Exatamente.
Chamei-lhe tinha... tiranete e ele ficou muito ofendido.
Tinha uma...
Eu estou-me bem com ele, atenção.
Ganhaste? Ganhaste esse
ganhei,
processo?
Ganhei.
Tinha uma... Era um exemplo perfeito.
Ele não era juiz.
Ele achava tiranete ofensivo porque era... não era tirano. Tirano... Não estou a brincar, o argumento foi usado no tribunal.
O jardinismo era um exemplo perfeito disto, desta promiscuidade entre o poder político e o poder económico e também o poder judicial, porque as pessoas que falavam mal de João Alberto São Jardim arriscavam-se a ser julgadas no Funchal e na Madeira, onde o PST, onde o governo...
O Funchal ia para a Madeira para ser julgado, foi várias vezes, gosto muito de ir à Madeira, portanto...
Até alguma altura que ias por lá por atacado, não é? Tinhas vários processos...
Não, calma, foi só... Não, foi... E uma das vezes fui lá apenas para verificar que havia uma greve judicial e que não aconteceu nada, não é?
Ah, e que houve alguém na comunicação social que também que sofreu destes vários processos do Alberto João que defendia...
Havia o correspondente do Público na Madeira, que era...
Que pelo menos que fosse julgado, fossem julgados vários, porque para ele não ter de ir lá tantas vezes, não é?
Mas estava eu a querer dizer que o jardinismo foi um pouco o exemplo perfeito da promiscuidade entre o poder político e o poder económico, em que alguns dos principais dirigentes do PST da Madeira eram tão bem donos de empresas de construção civil e de obras públicas e ganhavam sucessivos concursos, obviamente adjudicados pelo governo do PST de Alberto São Jardim. Havia um caso muito conhecido, que era o caso de Jaime Ramos, havia outras situações. O Miguel Albuquerque pretendeu cortar com o jardinismo e pretendeu dar, por exemplo, mais transparência. Ainda ontem eu estive a pesquisar informação que eu confesso não me recordava e não conhecia porque eu nunca acompanhei muito a Madeira, nunca fiz propriamente grandes trabalhos sobre a Madeira, mas a revisão do Estatuto Político-Administrativo da Madeira, por exemplo, foi Miguel Albuquerque que promoveu essa alteração e tinha uma alteração, por exemplo, de fazer com que as imunidades fossem flexibilizadas. Porquê? Porque o jardinismo, o governo de Alberto São Jardim, o PST de Alberto São Jardim, bloqueava qualquer levantamento de imunidade parlamentar, por exemplo, dos deputados da Assembleia Legislativa Regional. Portanto, Miguel Albuquerque representa uma tentativa de regeneração também do PST. Mas parece que, pelo menos de acordo com as suspeitas que se conhecem, parece que poderá não ter sido bem, completamente bem sucedido, porque o que nós estamos a ver aqui, pelo que se conhece até agora, é... uma vez mais, essas portas giratórias, não se calhar num sentido tão pornográfico como no tempo de Alberto São Jardim, mas ali umas portas giratórias. Por exemplo, Pedro Calado tinha trabalhado para aquele grupo AFA e agora tinha voltado à política, tomou decisões sobre aquela situação. Enfim, a Madeira é uma economia muito pequena, é uma região com uma escala muito reduzida, mas enfim, a escala reduzida, eu dou sempre o exemplo de Portugal. Portugal tem 10 milhões de habitantes, a Dinamarca tem 5, a Irlanda tem 5. E certamente que terão certamente mais cuidado com conflitos de interesse, com questões de prevenção, do que se calhar nós temos. Portanto, a escala não explica tudo.
Luís, sei que estás com pressa, hoje vais ter um dia grande. Como é que este processo ainda pode evoluir? Mais arguídos? Miguel Albuquerque pode ter de ser questionado e isso vai implicar diligências diferentes?
Não há dúvida nenhuma, foi constituído arguído e, portanto, vai ter que ser interrogado pelo Ministério Público ou pelo Tribunal Central de Instrução Criminal. Para já, a questão que tem que saber é o que é que vai acontecer às pessoas que estão detidas.
Sim.
Estão três pessoas detidas. Pedro Calado foi transportado para Lisboa, vai ser ouvido no Tribunal Central de Instrução Criminal em Lisboa. Os dois gestores da AFA, nomeadamente o Presidente do Conselho de Administração do Grupo Económico Madeirense, foi detido em Lisboa, juntamente com o gestor da sucursal de Braga. Estão detidos, pelo que eu julgo saber, no estabelecimento prisional da Polícia Judiciária. Vão ser ouvidos pelo Tribunal Central de Instrução Criminal. Vão ter que ser decididas as medidas de coação. Sim. Vamos ver o que é que o Ministério Público promove. E depois a seguir, parece-me inevitável que Miguel Albuquerque terá de ser ouvido e terá de ser interrogado sobre os factos que o Ministério Público imputa, ou pelos quais ele está indiciado e por isso é que foi constituído arguido. Agora, é importante também clarificar o que é que vai acontecer aos diversos titulares do Governo Regional da Madeira, porque a informação que eu tenho é que, como eu disse há pouco, há vários secretários regionais que também são aqui visados. É muito fácil, além de juntarmos informação e fazer uma dedução de forma como as coisas funcionam, é fácil perceber que as principais pastas do Governo Regional da Madeira podem estar aqui em causa. E, portanto, isso também tem uma consequência política, porque vamos colocar aqui uma hipótese em cima da mesa que é vários secretários-generais serem constituídos arbítrios também.
Uhum.
E condições políticas terá o governo de Miguel Albuquerque, que foi legitimado recentemente.
Muito recentemente.
É verdade. Mas o que é que fará o PAN, por exemplo? Que é o elemento que dá uma maioria absoluta ao partido.
Aparentemente não faz cair. Foi a primeira reação ontem.
Pronto, para já não faz cair. Mas vamos ver também qual será a sua análise. Portanto, aqui eu acho que é um caso que vai continuar a dar muito o que falar.
Deixa-me abusar de ti com mais uma pergunta, porque ela foi colocada aqui em discussão na redação. Porquê que estes suspeitos detidos estão a ser ouvidos em Lisboa e não foram ouvidos no Funchal?
Por uma razão simples, é fácil de explicar e é importante que os nossos ouvintes na Madeira também percebam isto,
sim,
porque é uma questão sensível para os madeirenses. A nossa República, isto inclui, obviamente, a Madeira e os Açores, tem diferentes componentes de judiciários que são centralizados, digamos assim. O Departamento Central de Investigação e Ação Penal foi criado em 1999 e, ao mesmo tempo, o Tribunal Central de Instrução Criminal, que é o Tribunal de Instrução Criminal dos Processos do DCIAP, também foi criado nesse mesmo ano. Bem, e, portanto, o DCIAP tem competências transdistritais, ou seja, pode investigar processos, e é por isso que ele é criado, pode investigar processos cujos crimes, por exemplo, ocorrem em diversos distritos judiciais, daí a competência de crimes transdistritais. Isto é uma condição para que o DCIAP avoque os processos ou até abra e tenha competência para os investigar, como também pode investigar processos de alta criminalidade económica ou financeira complexa e de outro tipo de criminalidade, desde que tenham os chamados crimes de catálogo, os crimes de corrupção, de fraude fiscal qualificada, enfim, uma série de crimes da área da criminalidade económica financeira. Ora, como nós vimos ontem pelas buscas, houve buscas em diversos locais do país, não foi só na Madeira. Aliás, a maior parte das buscas até foram no continente, não foram na região autónoma da Madeira. E, portanto, há aqui suspeitas da prática de crime em diversos distritos judiciais do país. Daí que o processo esteja no DCIAP, que é o órgão que centraliza esse tipo de processo, e é o órgão mais bem preparado do Ministério Público, é um órgão até da Procuradoria-Geral da República, é o mais bem preparado, supostamente e teoricamente, custa os procuradores mais competentes e com mais condições de trabalho para investigar os processos mais complexos. Essa é a explicação.
Ficou explicado. Luís Rosa, muito obrigada. Vamos ouvir-te muito ao longo deste dia na Rádio Observador, seguramente com a decisão do Tribunal da Relação sobre o processo da Operação Marquês. Obrigada por teres vindo aqui.
Obrigado.
Bom trabalho para hoje. Vamos já ouvir o primeiro ouvinte do Contracorrente, que está precisamente no Funchal, o Rui Martins, que é empresário. Muito bom dia.
Sim.
Bom dia, Rui Martins.
Bom dia.
Peço desculpa, já estava aqui há algum tempo, mas quisemos esclarecer alguns
mas
dados.
Mas eu estava a ouvir com grande interesse e, aliás, claro, acho que até o Sr. Luís Rosa fez aí um apanhado excelente daquilo que acontece realmente aqui na Madeira. E isto é uma microescala, agora imaginemos uma macroescala, como é que funciona com as instituições europeias e os governos, aceito. Bem, o que acontece aqui, antes de mais, queria-vos dizer que tinha participado em outubro a propósito daquela situação das eleições e colocada a questão sobre qual seria a lógica de acordo parlamentar e pronto, lá acertei, era o PAN, o Iniciativa Liberal por Nuno Morna, muito obviamente, acredito eu que não ia acontecer, acreditava eu e continuo a acreditar que não ia acontecer, até por tudo o que foi dito na altura. Relativamente aos acontecimentos de agora, eu acho que não será surpresa para ninguém. Eu penso que ontem eu vi o aparato todo em frente ao município da Câmara Municipal do Funchal, em frente à Praça do Município. Ali, na zona da Praça do Município, o aparato jornalístico, etc., e até mesmo na Quinta Vigia, depois até me informaram que houve esse aparato policial, mas realmente não é nada de estranho, porque há uma promiscuidade profunda entre alguns grupos económicos da região e o governo e a Câmara Municipal até. Agora, ontem até em conversa, e isto até pode ser uma espécie de teoria da conspiração, agora compreendo porque é que, vocês podem até começar a rir em relação a esta situação, mas eu até compreendo porque é que Miguel Albuquerque não cumpriu aquilo que disse durante a campanha para a presidência regional, ok? Para a presidência do governo regional. Quando disse que testaria caso não tivesse maioria absoluta, e eu depois fui o dito por não dito, até com uma intervenção de Montenegro. Eu não sei até que ponto já não sabiam o que vinha, a tempestade que vinha aí em janeiro. Não sei, eu acredito que haja informação interna, portanto, não, para mim não é descabido. Isto porquê? Porque muito provavelmente Miguel Albuquerque saberia que se alguma coisa acontecesse, a imunidade parlamentar ia servir para alguma coisa, não é? Portanto, se ele vai desistir, olha, eu sinceramente acredito que não vai desistir, nem vai levantar a imunidade parlamentar. Só se ele tiver mesmo coragem, mas eu acredito que ele é um pouco cobardolos, portanto, não acredito que isso aconteça. Okay. Estou sim, desejando de ver o que é que vai dar. Hoje até no Diário de Notícias veio um artigo de várias páginas sobre toda esta situação, desde as, como é que eu digo, as reclamações feitas junto do TCA pelo Gil Canha, e que também deram origem a este processo tudo, etc., porque houve aqui muito conflito durante este tempo. E, portanto, é muito interessante ver o que está a acontecer, e tudo já de ver realmente como é que isto vai acabar. Espero que não se arraste muito e que a justiça realmente funcione como deve funcionar.
Como é suposto. Okay. Rui Martins, muito obrigada.
Muito obrigado pelo vosso tema e um bom dia de trabalho.
Um bom dia também para si, Rui Martins. Obrigada aqui a apostar que Miguel Albuquerque que Miguel Albuquerque não se vai demitir. No entanto, fala que não fica surpreendido com o que aconteceu ontem, falando em promiscuidade entre grupos económicos, governo e Câmara. João Miguel?
Há muitos nas redes e também no site do Observador. Fernando Cascais acredita que o PSD Nacional irá fazer tudo para que Miguel Albuquerque se demita ontem. Com as eleições à porta, é tremendamente difícil para Montenegro lidar com esta situação, escreve este ouvinte. Com a demissão, o assunto fica arrumado. Jorge Duque teme que este caso faça crescer eleitoralmente o Chega e que possa ultrapassar mesmo o PSD e, quiçá, o PS. O Jorge Duque vaticina mesmo a morte do PSD e pede o regresso de Passos Coelho. Fernando Oliveira escreve que é mais do mesmo. Depois dizem que a opinião pública considera que todos os políticos serão iguais. Torna-se difícil pensar de outra maneira, escreve Fernando Oliveira, ao olhar para este caso. Nuno Damas acha lamentável estar a comunicação social a crucificar todos estes políticos na praça pública. Quanto a Horácio Freitas, que é madeirense, escreve que, sem defender a atuação do grupo AFA, os madeirenses reconhecem que a empresa é que tem melhores recursos em equipamentos para a exigência das obras assinaladas. Não sejamos ingênuos, escreve Horácio de Freitas, é preferível atribuir obras a um concorrente português, ainda por cima madeirense, a atribuir a empresários estrangeiros. Adianta o Horácio de Freitas que a empresa AFA solidariamente possibilita contratos e participação de outras empresas mais pequenas nas grandes obras públicas na Madeira.
Portanto, aqui muitas referências às relações entre a política, os negócios e também o papel da justiça. Helena Matos, que impacto é que estas investigações podem ter na campanha eleitoral? Será que Miguel Albuquerque vai ser praticamente obrigado a demitir-se?
Eu vou responder, mas acho que devias perguntar isso, por exemplo, ao Miranda Sarmento, não é? Houve ontem uma apresentação
do programa económico
da AD, vamos procurar isso nas páginas dos jornais, no alinhamento dos noticiários hoje. Onde é que está?
Apesar de tudo, nas páginas dos jornais ainda está. Os noticiários é mais complicado, mas as pessoas, como infelizmente sabemos, leem poucos jornais.
Pois, e note, no online, que vai sendo atualizado constantemente, não há. Portanto, o PSD já está, a barra D, já está a ser vítima do que está a acontecer na Madeira. Portanto, a pergunta tem impacto? Claro que tem. É óbvio que tem. Portanto, é muito difícil conseguir concentrar a campanha em algo que não seja agora o que está a acontecer na Madeira. Portanto, isso parece-me ser claro, não é? O PSD ganharia muito em conseguir que as suas medidas, que as suas propostas fossem debatidas, fossem conhecidas, portanto, tudo aquilo que as tirar do centro do debate, da conversa, é objetivamente prejudicial, eleitoralmente falando, para o PSD. Até porque algumas dessas propostas são, na minha opinião, bem fundamentadas, independentemente de se concordar com elas ou não, elas estão fundamentadas e, portanto, ganhariam, sem dúvida, com ser debatidas. Portanto, esse é o primeiro ponto. Depois, também afeta porque, como é óbvio, o Zé Manuel há bocado referia aqui, e creio que tu também, na sequência de uma intervenção tua, quem foi o primeiro político que apareceu ontem?
Sim, sim. Comentar. André Ventura.
André Ventura, e eu acho que não só, André Ventura, é claro que vai capitalizar isto, até porque o PSD é o território onde ele vai comer votos, não é? E por outro lado, ou maioritariamente, porque sabemos que há transferência de votos de outros partidos, nomeadamente do Partido Comunista e não só, mas temos uma outra questão, que não é apenas este caso da Madeira, que é o caso hoje daquilo que se vai saber sobre o futuro de José Sócrates, sobre o que é, se vai ser julgado, se não vai ser julgado. Eu tenho a forte convicção que se o Tribunal da Relação de Lisboa der como certa as teses, ou der como certas as teses do juiz, ou a versão do juiz Ivo Rosa, eu acho que nós podemos ver o Chega a chegar aos 20% do eleitorado, sobretudo se André Ventura conseguir capitalizar isto e o PSD ficar calado, não tiver discurso, e agora ainda tem menos discurso, tem esta questão do Miguel Albuquerque. Portanto, acho que um dia que para o Chega já começou bem, não é? Porque o seu principal adversário, o Chega não está contra o Partido Socialista, o Chega tem de estar contra o PSD, não é? É o partido contra o qual ele se bate, porque é lá que vai buscar eleitorado, porque é ali que define os seus objetivos, que é conseguir ou não. André Ventura tem posto a fasquia um pouco alta, que é ultrapassar o PSD, é alta, mas aquilo que António Costa afirmou na entrevista ao Sebastião Bugalho, na CNN, é claro que ele faz por razões políticas, por habilidade, porque é a única questão que ele, infelizmente, se tivesse a mesma vontade de governar, que tem de fazer política, aquele homem tinha sido um grande primeiro-ministro. Infelizmente, isso não aconteceu e ele não foi um grande primeiro-ministro, nem sequer um médio primeiro-ministro. Mas, politicamente, é muito ativo e muito perspicaz e, portanto, declarou que o PSD já não é um grande partido. É duro de ouvir, não é? Mas corre-se esse...
Se calhar é verdade, é isso.
Pois, é uma verdade dura e cruel. Pois as razões, porque ele diz porque é que o PSD não é um grande, já não é um grande partido, é claro que a maior responsabilidade é do PSD, porque os outros partidos não têm de andar com os outros partidos ao colo. Agora, não refere é o que é que o PS fez para fazer crescer o Chega, como é óbvio, não é? Mas, claramente, o PSD corre o risco de deixar de ser um grande partido. E a forma como vai reagir aos acontecimentos da Madeira, eu acho que pode determinar muito se é um grande partido ou se não é um grande partido. Tem pouco tempo para o fazer, mas há momentos em que se tem de decidir, sobretudo quando a forma como reagir é essencial para se conseguir afirmar face ao Chega e para se conseguir afirmar por contraponto face ao Partido Socialista. Nós tivemos todo aquele mantra do há justiça ou que é da justiça, há política ou que é da política, há justiça ou que é da justiça, há política ou que é da política, quer dizer, que serviu para que o Partido Socialista nunca assumisse, nem nunca pensasse, nem nunca se questionasse sobre a forma como tinha calcionado e não só, tinha-se agarrado a José Sócrates como se ele fosse um talismã. Vimos passar toda a entourage do José Sócrates sem um minuto de reflexão para os governos de António Costa e ele mesmo, António Costa, e agora o PSD tem de ver o que é que quer fazer aqui neste caso. É óbvio que é muito diferente, estamos a falar de um primeiro-ministro ou estamos a falar de um presidente do governo regional, mas politicamente as coisas são o que são e estamos numa campanha eleitoral. Se não estivéssemos numa campanha eleitoral, provavelmente Montenegro teria mais tempo para poder reagir. Mas ele agora tem de reagir. É nestes momentos que se vê se uma pessoa tem capacidade de liderança ou não. É agora, não é? Por outro lado, temos de entender também que José Sócrates, que António Costa, que é óbvio que não se demitiu por causa daquele parágrafo, mas António Costa criou aqui um precedente, não é? Ele demitiu-se.
Sim.
E não foi constituído arguído. Ele demitiu-se. Ele não tinha condições nenhumas para continuar a chefiar aquele governo. Aquele governo estava em fanicos, em frangalhos, aquilo não tinha ponta para onde se lhe pegasse. Mas demitiu-se. E é isto que conta. E em política há coisas que contam e há coisas que só contam depois.
Como dizia o outro, em política o que parece
é. Pois é. Que realmente sabia imenso de política. Não é?
Também senão, sabia imenso de política.
Não teria cá governado isto tantos anos. Não é? Portanto, como é óbvio, não é? Portanto, é isto, tem de se perceber. Eu acho que a liderança de Montenegro está agora posta à prova.
E estás a falar aqui numa posição que tem que ter horas, é até ao fim da semana, tem que haver uma decisão?
Penso que nós, hoje é quinta-feira...
Aguardar pelas medidas de coação dos detidos?
Ver, provavelmente... Se há mais pessoas do governo regional envolvidas e também ver quanto tempo é que demora a fazer um cartaz da IKEA, não é? Com um vasinho para rosas, não é? Portanto, que era a quinta do Miguel Albuquerque. Portanto, acho que há essa questão e Luís Montenegro tem, quer dizer, eu não vejo como é que ele pensa que pode ir para uma campanha. Se a campanha fosse daqui a 6 meses, eu acho que sim, que ele teria tempo. Agora tem de se demitir. Nós já ouvimos aqui um ouvinte a dizer não sei o que e depois, ou seja, há numa parte do PSD quase um desejo, neste momento, quase de uma debacle, não é? Porque isso então permitiria o regresso de Passos Coelho, não é? O último trunfo para deixar de ser um grande partido. Acha? Ou estão convictos uma boa parte desses fiéis de Passos Coelho? Portanto, nós temos mesmo, eu acho que estamos aqui. Por fim, eu quero fazer uma observação que não tem a ver já aí com o PSD, nem com o Montenegro, nem com o Partido Socialista, nem com nada, mas connosco, com os jornalistas. Há uma parte das acusações que são feitas ao Governo Regional da Madeira, e há uma parte significativa, que passa pelo apoio a determinados órgãos de comunicação social que teria como contrapartidas, é claro que nunca nada disto está escrito, mas digamos que umas informações assim mais ou menos favoráveis. Portanto, agora que andam por aí tão exaltados, numa espécie quase de exaltação mística, a achar que a salvação do jornalismo está na intervenção estatal, não é? Seja na global média, seja... vejam o que é que realmente é apoio. É apoio. Tal como aquilo às empresas, também muitas vezes é apoio que nós ouvimos aqui, e que é, sim, aquele grupo económico ganha, mas qual é a alternativa? É ganhar empresas estrangeiras.
Aliás, eu julgo que um daqueles jornais, que é o Jornal da Madeira, desde há décadas que eu ouço dizer que ele vive de apoios do Governo Regional, porque havia uma altura... Uhum. Havia uma altura em que ele pertencia, o jornal pertencia à Diocese. Sim. E tinha um colunista que escrevia todos os dias, uhum, chamado Alberto João Jardim, quando ele era presidente do Governo Regional. Sim. E depois recebia a publicidade institucional, aquelas, até os anúncios classificados.
Mas que são
importantes. E não tinha, a circulação era, comparativamente ao outro jornal da Madeira, que tem circulação a sério, que é um de Antes da Madeira, que pertencia a uma família inglesa, os Blandis, uhum, que o Alberto João detestava.
E que passagem, apresentava como um exemplo da aristocracia.
Da velha aristocracia, que ele era contra. O Jornal da Madeira era de Diocese, já digo aqui muito, só isto diz muito, mas tinha esse colunista muito especial. Aliás, o Alberto João é um dos políticos portugueses que vem da imprensa. Ele era, de alguma forma, jornalista antes.
Portanto, acho que ponham ali os olhos e vejam, pois há detalhes policiais, eu confesso que estive a ouvir aqui de manhã o Luís Rosa na História do Dia e a ver a possibilidade do Governo Regional e de um grupo empresarial terem acordado entre si um conflito judicial para que o Governo Regional em tribunal tivesse de indemnizar o grupo empresarial. Notem, eu sou uma leitora compulsiva de livros policiais, mas isto mesmo assim é particularmente... pode não ser verdadeiro, mas é bem trovado.
Que é bem pensado, é bem pensado.
É bem pensado, é bem pensado.
Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador, bom dia.
Bom dia.
Luís Montenegro tem aqui um problema para resolver, claramente.
Tem. Obviamente que há um problema localizado na região autónoma da Madeira, mas também Miguel Albuquerque e também Pedro Calado, já agora, foram alguém que são pessoas que Luís Montenegro fez sempre questão de ter mais ou menos próximo. Ele, na verdade, até...
Lembras-te daquela delegação que foi para lá toda quando foi das eleições regionais, não é? Pois, coitados, o resultado até não permitiu que
apareceu. Não só me lembro como pude acompanhar ao minuto os semblantes deles ao longo da noite como iam mudando.
Pois, estavas lá.
E Luís Montenegro, na altura, também me lembro, não foi assim há tanto tempo, não é? Mora, foi há pouquíssimos meses. Foi durante o período de campanha eleitoral, que também nunca tinha acontecido.
E entrevistaste também Alberto João Jardim a dizer que isso era impensável.
Impensável, porque do ponto de vista da autonomia regional, não gostam muito de ter lá o líder do partido-mãe, podemos dizer assim, porque, para garantir aquilo que é a autonomia regional, não gostam de ter esse tipo de paternalismo partidário. Mas, de facto, Luís Montenegro não tem forma de não sair um bocadinho chamuscado neste caso, porque vai-se falar, obviamente, vários dias disto. Ninguém sabe o desenvolvimento do processo. E, com base naquilo que forem sendo as notícias que vão saindo, Luís Montenegro será sempre questionado nas várias ações que tem sobre este assunto. Ainda ontem, o próprio PSD Madeira ia apresentar os seus candidatos às eleições legislativas na Madeira e teve que adiar esse evento. Não havia naturalmente condições, não é? Parece-me que foi de elementar bom senso. E a partir daqui, tudo o que for contra Miguel Albuquerque vai sempre afetar, nem que seja lateralmente Luís Montenegro. Obviamente depois também há um contexto em que houve um parlamento que foi dissolvido com base numa investigação que envolvia o primeiro-ministro e alguns dos seus mais próximos. E tudo isso conta, tudo o que era o debate em torno da justiça era algo que ia favorecer, prejudicar o PS e favorecer o PSD, e neste caso já não é bem assim, porque na verdade se este caso também entrar pela campanha adentro, obriga sempre o PSD a vir responder perante isto. Atenção, que Luís Montenegro, até por causa de outras investigações e a questão da casa, foi sempre muito cauteloso, não foi das pessoas mais vocais a apontar o dedo a António Costa naquele momento em que...
Ele fez questão de repetir isso aqui nas declarações que fez. O Luís Montenegro, que nunca tinha exatamente associado a demissão de António Costa às questões judiciais, mas mais a questões políticas. Mas no meio disto há aqui uma questão que talvez tu nos possas explicar melhor. Que é, Luís Montenegro pode fazer o que quiser, pode até achar que Miguel Albuquerque tem de sair, mas... Isso prende-se com aquilo que estavas a referir, os partidos das regiões autónomas são autónomos.
A única coisa que Luís Montenegro podia fazer era retirar a confiança política, mais do ponto de vista, se quisermos,
simbólico,
moral
simbólico
e ético.
Mas há aqui um problema que eu gostava de vos esclarecer, que é assim, caindo Luís Montenegro...
Caindo Miguel Albuquerque.
Ou melhor, caindo Miguel Albuquerque, na linha de sucessão estava Pedro Carvalho, não é?
Pedro Calado.
Sim. Pedro Calado também cai. Portanto, quem é que pode ser? É um membro do Governo Regional que não sabe ainda se pode também ser apanhado?
Não, o que é curioso aqui é que essa guerra...
Isto é um domínio complicado.
É melhor convocar eleições outra vez.
Não, a guerra já começou, que é, independentemente depois do...
E tu sabias disso e ainda não tinhas dito?
Não, por acaso há um artigo que nós escrevemos, eu escrevi no Observador, no dia seguinte às eleições, que é sobre o futuro, a sucessão de, uhum. o facto do resultado curto acelerar a sucessão do Miguel Albuquerque. Eles têm nomes muito...
sim, sim,
é complicado. Estamos aqui a confundir muito. Mas precisamente com isso, que era o seguinte, o Pedro Calado é o favorito, era uhum. uma pessoa também com bastante, que as pessoas gostam bastante, tem empatia, na Madeira é assim. Não é o único, aliás, o PS também tem alguém assim, Paulo Cafofo cola muito com os eleitores, também por ter sido Presidente da Câmara de Funchal. Isto na Madeira, também para as pessoas perceberem, há dois grandes cargos. O cargo mais importante é o de Presidente do Governo Regional, o segundo cargo mais importante é o Presidente da Câmara Municipal do Funchal. E é quase como sendo uma espécie de vice-rei da ilha.
O Funchal tem metade da população da Madeira,
exato,
não é?
Exato.
Metade das pessoas da população da Madeira vive no Conselho do Funchal. Exato. E isso tem um peso naturalmente brutal, não é?
E eles funcionam como uma espécie de vice-rei. Portanto, vamos imaginar que o Pedro Calado era uma espécie de vice-rei. Havia ali até algum irritante entre os dois nos últimos tempos, porque há sempre aquelas questões de vaidades, de egos, etc. Mas apesar de tudo, Pedro Calado era uma linha de sucessão mais uhum. natural. Mas havia já uma espécie de oposição interna por parte dos jardinistas, ou o principal rosto do jardinismo na Madeira, que as pessoas aqui no continente não estão tão familiarizadas com esse nome, que é Pedro Coelho, não é Pedro Passos Coelho, não precisam de se assustar, não, também não está em todo lado, que é o presidente da Câmara de Lobos. Que é apoiado por Alberto João Jardim. No último dia de campanha, Alberto João Jardim não foi sequer à campanha de Albuquerque, mas foi fazer campanha pelo PSD em Câmara de Lobos.
Já agora, a última vez que foi à Madeira foi há pouco mais de um ano, para uma comemoração do 25 de novembro, aonde? Em Câmara de Lobos. Quem é que estava presente? Quem foi o outro conferencista? Enfim, além dos Emilhados e de mim, foi o Alberto João Jardim. Quem é que teve no princípio e se foi logo embora? O Miguel Albuquerque.
Pois, porque não é uma zona, é uma zona hostil para ele. Aquilo é uma espécie de luta interna e o Pedro Coelho, que é a ala jardinista, estava à espreita para que Pedro Calado tivesse um problema, eventualmente, para ele se assumir. E a força de Pedro Coelho nota-se onde? Porque, obviamente, depois Miguel Albuquerque tem que lidar com todas estas, com todo este tipo de sensibilidades internas. Quem é que é o cabeça de lista do PSD, da Aliança Democrática, na Madeira, na lista que ia ser apresentada ontem, o número um da lista pela Madeira?
Quem?
Pedro Coelho, o jardinista. Portanto, a sucessão de Miguel Albuquerque já está ao rubro há muito tempo.
Para a Helena Matos, grande leitora de livros de policiais e mistérios, está aqui tudo.
Não, aqui esta parte
uma
parece,
trama.
Esta parte parece-me ser absolutamente normal na política. Aliás, quando os reis têm vice-reis, estou a falar da história de Portugal, os vice-reis estavam lá muito longe. O rei estava em Lisboa, mas o vice-rei estava no Brasil ou na Índia, que isso é uma coisa, quer dizer, nenhum rei tem um vice-rei ao pé de si, porque senão, quer dizer, saber-se-ia qual é que era o resultado, e mesmo assim, a estas distâncias, que são imensas e com oceanos pelo meio, e naquele tempo tinha sido nau, não era fácil. Não era fácil o relacionamento entre o rei e o vice-rei, mais a mais, numas ilhas quer dizer, que sem qualquer desprimor, mas são muito pequeninas, não é? Portanto, aquilo é tudo muito concentrado. Agora, eu acho que nós temos aqui eu continuo a achar, quer dizer, que Luís Montenegro tem muito pouco tempo para reagir, porque continuo a achar que não lhe e que tem de reagir em muito pouco tempo, porque a grande dificuldade não é com o Partido Socialista, ou a maior dificuldade não é com o Partido Socialista, mas a maior dificuldade é de facto com o Chega. Ou seja, ele arrisca a perder ainda mais, mais eleitorado do que já está a perder para o partido de André Ventura. Sobretudo porque o partido de André Ventura também não é uma questão só de retórica, é que como não exerce cargos, não tem cargos, não tem este histórico. Não é? Portanto, foi um partido.
Os cargos que teve nas autarcas foram todos.
Pois, exato, mas não tem. É muito melhor não ter. Por exemplo, o CDS tinha muito poucos cargos autárquicos. Aliás, nunca foi um partido bem sucedido nas autarquias. E numa altura em
sim, depende. Enfim, ao princípio, teve alguns cargos importantes. Teve
perdido.
Autarquias como. Cruza Cacis era do CDS,
sim,
foi presidente da Câmara de Lisboa.
Mas depois.
Depois mudou.
Mas depois mudou, não é? E, portanto, acabava por nunca, parecia que não se envolvia naquelas pequenas coisas e algumas grandes, em que o PSD, o PPD, o PSD, parecia estar sempre agarrado e envolvido e embrulhado. Portanto, eu acho que para Luís Montenegro não há, de facto, muito tempo para conseguir reagir. Não, não sei o que é que o Rui acha.
Sim, neste momento, é que Miguel, há já houve líderes do PSD que tiveram uma relação com a Madeira não tão próxima. E, de facto, eu creio até que no Congresso de Rui Rio, em que Luís Montenegro supostamente fez as pazes com ele e se preparou do género, se não ganhar para Primeiro-Ministro, depois é a minha vez, depois de Rui Rio derrotar Paulo Rangel no Congresso seguinte, a lista ao Conselho Nacional dos montenegristas era encabeçada por Pedro Calado. Portanto, há uma relação muito próxima entre Luís Montenegro e Miguel Albuquerque, e Pedro Calado sempre gostaram de fazer política juntos. Isso naturalmente que é um problema. Só recuperando aqui um raciocínio que eu não tinha terminado, é que Miguel Albuquerque já estava preocupado com a sua sucessão ainda antes destas eleições. Ele era defensor no tempo do jardinismo, e isso também lhe deu problemas com Alberto João Jardim, que houvesse uma limitação de mandatos, de 3 mandatos. Portanto, em coerência, depois isso nunca foi aprovado, e ele próprio disse, mas eu, se fosse eu, depois fico 3. E agora, e inclusivamente em entrevistas a nós, etc., já admitia um quarto mandato, além deste. Uhum. Qual era o objetivo disto? Percebi mais ou menos em conversas informais com ele, não necessariamente em off, mas em conversas informais com ele, que mesmo que ele não tivesse muita vontade de ir a um quarto mandato, se tivesse uma data de saída, que a guerra no PSD Madeira ia começar muito antes,
muito
ele perdia a mão àquilo. E havendo a perspectiva de ele continuar, tinham algum pudor de começar a batalhar. Isto nada tem a ver com o processo social, nós não temos em crer que foi o próprio PSD Madeira a dar elementos, etc. Não temos nada disso, seria estarmos a ir numa teoria da conspiração de que o Ministério Público estaria envolvido. O que isto tem de relação é, obviamente, todo este processo fragiliza muito o Miguel Albuquerque, fragiliza bastante o Pedro Calado, que foi detido e vem para Lisboa, etc. E isso, naturalmente, que abre margem a outros sucessores e pode até ter uma consequência pior para o PSD, e isso também afeta o PSD Nacional, que é pela primeira vez em democracia
poder perder
a Madeira. E atenção, porque, ao contrário de todos os outros, de Carlos Pereira e outros, com o devido respeito por essas pessoas na Madeira, ou mesmo Sérgio Gonçalves, que ninguém sabe, consegue reconhecer na rua. Aliás, uma coisa que eu fiz foi, numa ação de rua, deixei o Sérgio Gonçalves ir à frente, e depois, pelos sítios a quem ele tinha dado panfletos, etc., foi perguntar às pessoas, sabe quem é? E eu falei com 10 pessoas, apesar de estarem a gritar Sérgio ao longe, só uma é que sabia o nome dele. Eu gosto muito deste rapaz, mas não sei o nome. E, portanto, ele não tinha notoriedade nenhuma. Mas Paulo Cafofo é diferente. Fez, de facto, moça naquilo que fez na primeira recandidatura de Miguel Albuquerque, portanto, na segunda vez que se candidatou. O PS teve uma votação brutal. Claro que o Bloco de Esquerda e a CDU local já não caem outra vez na ideia, já não vão cair outra vez na esparrela, porque perderam muito com essa bipolarização com Paulo Cafofo. Mas atenção, que ele não é igual aos outros. Também tem processos complicados em curso, do tempo que estava no PS Madeira. Também existem para lá casos esquisitos, nomeadamente contratações de câmaras do PS na região a empresas de militantes socialistas, que também não está bem esclarecido. Mas, de qualquer das formas, é uma figura muito empática. E a prova disso é que Miguel Albuquerque o criticava bastante. Não é? Dizia o careca, coisas desse género, aquele estilo sempre muito popular. Mas dizia que ele era uma pessoa simpática, de facto muito simpático, não há nada contra isso, não havia nada a fazer. O PSD Madeira dizia, pronto, o Paulo Cafofo é simpático e as pessoas gostam dele, e contra isso não podem fazer nada. Mas o PSD lá é uma instituição, e uma coisa que nós vimos é, quando foi a sucessão de Alberto João Jardim, houve uma espécie de primárias que mobilizaram os órgãos nacionais, as televisões e os jornais nacionais foram para a Madeira, porque sabiam que quem ganhasse as primárias do PSD, que no fundo eram as eleições, não eram primárias, mas é como se fosse para o PSD Madeira, seria o próximo governo, o presidente do governo regional, como de facto foi. O Miguel Albuquerque ganhou essas eleições e depois de facto foi o presidente do governo regional. Por toda a importância que tem a Madeira, simbólica, apesar de tudo, não é só uma autarquia, mesmo que haja autarquias com mais população do que a região autónoma da Madeira, é uma região autónoma, e obviamente para o PSD é um grande problema, porque era algo que estava pacificado. Ao longo de anos e anos aconteceram coisas muito estranhas na Madeira. Eu lembro-me de jornais patrocinados pelo governo regional que tinha fotos da cara das pessoas, do Tolentino, da Lília Bernardes e de outros jornalistas que trabalhavam para órgãos do Continente e que eram um bocadinho mais livres, tinham a cara deles quase como se fosse Procura-se, com um clima
muito, faroeste.
Um clima muito complicado, que hoje, que atenção, e isto tem que se dizer em bom da verdade, eu ainda apanhei um bocadinho de jardinismo, mas era a fase final do jardim numas eleições, mas na altura convivi com vários jornalistas que estavam 4 anos antes, portanto nas regionais anteriores, e Alberto João Jardim era sempre uma simpatia de pessoa, aliás, cada vez que lá vamos, nós fazemos uma entrevista, e ele é sempre muito simpático, é sempre uma simpatia de pessoa com os jornalistas, mas ia para o palco e começava a dizer, porque aqui estes jornalistas de Continente, tal, 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 estão aqui, e depois as pessoas o que é que faziam? Um ambiente hostil, e houve inclusivamente algumas câmaras que andaram a correr na altura a fugir de alguns enfim, militantes em fúria, depois de serem acicatados e a serem
apontados
por Alberto João Jardim. Esse clima com Miguel Albuquerque, para quem, enfim, estou a falar de quem vai de fora para lá, parece-me ser um clima que está diferente, não é? Respira-se melhor na Madeira com Miguel Albuquerque do que acontecia nesses tempos, o que não significa, e eu não tenho dados para isso, pois essas histórias de jornalistas, nas regiões autónomas tem havido, e temos aí as eleições dos Açores, de facto há muita, é muito difícil porque os governos regionais contratam os melhores jornalistas
porque
para trabalhar.
Apoiam o jornalismo, não foi isso que os jornalistas foram pedir no Congresso? Eles são apoiados, é o apoio, não é tão bom ser apoiado pelo Estado?
Não foi só, não só os jornalistas não pediram isso, como um dos jornalistas, nomeadamente diretor executivo do Observador, teve a oportunidade nesse mesmo congresso de defender o contrário.
Exatamente.
E até, inclusivamente de rejeitar a ideia de ter uma lusa pública. Portanto, os jornalistas não pensam todos iguais.
Exatamente. Mas querem
para dizer,
ver
mas
é
para dizer
isso,
esta
é?
Parte do Estado de Direito foi que é complicada, não é? E de facto há sempre estas confusões porque o jornal tem acionistas privados que são próximos do Presidente do Governo Regional, etc. Eu não tenho dados daquilo que falei com os jornalistas lá neste momento, não sei, nunca ninguém se queixou. Obviamente que esse clima de numa ilha é pior, por exemplo, alguém para ser do Bloco de Esquerda ou do CDU em Curral das Freiras, onde é tudo PSD, ou por exemplo, não é, ou em Câmara de Lobos, numa zona em que é tudo PSD, não é fácil, em alguns momentos, não é fácil, se for um funcionário do Governo Regional estar a criticar, como não era fácil quando era o PS nos Açores, muitas vezes, tanto no tempo de Carlos César como depois de Vasco Cordeiro, não era fácil, em alguns círculos mais pequenos.
Isto que o Rui está a dizer, há aqui uma coisa, ou seja, nós durante anos esperámos que isto acontecesse com Alberto João. O que está a acontecer agora parecia ser muito mais provável de acontecer com Alberto João. A verdade é que o que está é como se estivéssemos a ver um filme, mas com o protagonista que nós não tínhamos esperado que estivesse lá, não é? Curiosamente, Alberto João, que foi sempre tendo o tal discurso contra a aristocracia, contra as grandes famílias, contra os grandes grupos económicos, o homem que tem o carro com mais de 30 anos e que andava sempre com aquele carro. Mas, e agora estamos a ver isto com o homem que lhe sucedeu, em boa parte com um discurso contra ele, também, claro, tudo aqui sempre muito moderado, mas havia claramente um outro ambiente, uma outra forma pública, sim, de estar. Portanto,
o que
quase como se aqui um paradoxo, não é?
Um paradoxo. O André Zidov está em linha connosco, professor da Universidade Católica, colunista e comentador do Observador. André, bom dia. Bem-vindo também. Estamos aqui a discutir este caso particular na Madeira, que acontece numa altura sensível da campanha eleitoral, impacto muito grande no rumo que a campanha e que os vários discursos e as várias narrativas dos partidos vão ter a partir de agora?
Eu parece-me que sim, e acho que o PSD nacional e Luís Montenegro têm aqui um problema, e um problema grave. E parece-me que têm um problema grave, acima de tudo, por uma questão de coerência ou de incoerência, ou de falta de coerência. Porque, enfim, os contornos judiciais e criminais não sei e não vou obviamente pronunciar. Agora, do ponto de vista político, Eu parece-me perfeitamente razoável que se possa ter a percepção de que em situações deste tipo nem António Costa nem Miguel Albuquerque têm necessariamente que se demitir. Acho que é uma posição defensável. Parece-me também uma posição perfeitamente defensável que em situações deste género quer António Costa, quer Miguel Albuquerque se devem demitir, o que me parece extraordinariamente difícil de sustentar. É a posição de Luís Montenegro, que é, na situação de António Costa, exigir a demissão e agora, neste caso na Madeira, vir tentar dizer que não tem nada uma coisa a ver com a outra. Ora, obviamente que os contornos específicos do caso serão naturalmente diferentes, os dois têm total direito à presunção de inocência. Agora, que há, do ponto de vista político, paralelos entre os dois casos, isso parece-me absolutamente óbvio que há, e que deixam o PSD nacional, e em particular Luís Montenegro, agora numa situação muito difícil para a campanha.
E, portanto, caberá, e aqui a questão também é esta, caberá a Miguel Albuquerque aguentar a pressão, rever a posição que tem, ou Luís Montenegro pode de alguma forma influenciar a posição do Presidente do Governo Regional da Madeira?
Eu creio que Miguel Albuquerque, se não estou em erro, já tinha feito declarações anteriores indicando
Sim.
que não se demitiria.
Exatamente.
Não é? E, portanto,
antes de sabermos que era arguído.
Antes até de sabermos que era arguído. Agora, parece-me que Luís Montenegro não poderá resolver politicamente o caso simplesmente dizendo que há muitas diferenças e não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas agora não vamos falar disso e seguimos em frente. Porque, obviamente, que estando o caso de António Costa tão próximo e tendo, inclusivamente, suscitado as eleições antecipadas, acho que isto é algo de tanta importância e em que os paralelos são tão óbvios que Luís Montenegro, a meu ver, não conseguirá evitar o caso e a acusação de incoerência a esta distância de eleições, porque uma coisa era isto acontecer 2 anos antes de eleições, não é? Uhum. Interessante ter desenvolvimentos e haver outras coisas, etc. Outra coisa é isto acontecer relativamente poucas semanas de eleições. E, portanto, por um lado, agora o PSD, a meu ver, perde por completo qualquer possibilidade de invocar a situação de António Costa, direta ou indiretamente, porque imediatamente vai ser confrontado com a situação da Madeira e com a incoerência na situação da Madeira. E, por outro lado, isto acaba por reforçar, a meu ver, essencialmente o Chega, não é? Que reforça a percepção que já existe em muito eleitorado de que PS e PSD no fundo são iguais, que são os partidos do sistema, que o PSD não constitui uma alternativa de facto ao PS, e portanto aqui eu acho que Luís Montenegro, se quisesse de facto evitar este problema, teria que fazer algo que era muito difícil, mas que teria sido a posição consistente, seria basicamente fazer o que fez Rui Rocha, que é dizer, tal como exigimos a demissão de António Costa, obviamente exigimos a demissão de Miguel Albuquerque, e no caso de Miguel Albuquerque não se demitir, então Luís Montenegro deve retirar-lhe a confiança política.
André Azevedo Alves, estamos a discutir este assunto agora, que são 11h30 da manhã, mas daqui por poucas horas o Tribunal da Relação de Lisboa vai dizer se o Exatamente. Recurso sobre a Operação Marquês, que envolve José Sócrates, vai permitir que o ex-primeiro-ministro seja julgado pelos crimes de corrupção. Isto quer dizer que temos mais uma vez a justiça na campanha eleitoral e quer dizer que os temas da corrupção vão também marcar a campanha?
Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, vai ser mais um tema na mesma linha, digamos, a trazer saliência ao tema corrupção. Uhum. Para mim, aliás, isso faz com que seja francamente incompreensível a opção, enfim, para a infelicidade do PSD de Luís Montenegro, o tal primeiro cartaz da AD com foco no tema da corrupção. Sim. Sai no mesmo dia, não é? Quer dizer, aquele cartaz parece um cartaz do Chega. Basicamente, aquilo parece a AD divulgar um cartaz do Chega. Caindo em cima esta questão da Madeira, então, é a tempestade perfeita. E, obviamente, que agora esta coincidência temporal também com o caso, com, os desenvolvimentos, no caso de José Sócrates, acaba por reforçar ainda a saliência do tema. Agora, a saliência do tema em si mesma não seria um problema tão grande se o PSD não tivesse agora, e se a liderança nacional do PSD não tivesse agora em mãos esta situação da Madeira.
Simplificando, há telhados de vidro dos dois lados.
Há telhados de vidro dos dois lados. Depois, é perfeitamente compreensível que Miguel Albuquerque na Madeira faça a gestão, enfim, à escala da sua própria situação e da situação da Madeira, e aí sim dos contornos concretos do caso e da avaliação que o próprio Miguel Albuquerque faz do caso. Portanto, não seria necessariamente expectável que Miguel Albuquerque se fosse sacrificar ao PSD Nacional, nem seria necessariamente saudável à lógica das autonomias, etc. Agora, do ponto de vista do PSD Nacional, é que a situação, me parece, fica mesmo muito difícil e Luís Montenegro fica numa posição muito difícil de sustentar.
André Azevedo Alves, muito obrigada.
Obrigado.
Bom dia. Rui Pedro Antunes, esta questão agora da operação que envolve José Sócrates, tem também, nesta altura, o Partido Socialista muito concentrado no que vai acontecer e a fazer depender até algum do discurso em relação a Miguel Albuquerque do que sair daqui?
Bom, nós vamos aqui assistir a uma espécie de justicialização da pré-campanha eleitoral, não é? Com todos estes casos a decorrer ao mesmo tempo. E não sabemos o que é que pelo meio vamos saber da Operação Influencer. Vamos imaginar que no meio disto tudo o processo contra António Costa é arquivado, ou que começa outro. Tudo o que sair destes processos judiciais vai influenciar sempre aquilo que é o rumo da campanha. Há aqui uma diferença que é, para o Partido Socialista em si, responder a José Sócrates já não é um problema formal, porque Pedro Nuno Santos dirá: não tenho nada a ver com José Sócrates neste momento, já não é militante há muito tempo, isso já era um problema que se foi esbatendo para António Costa. Agora, do ponto de vista da imagem pública do Partido Socialista, naturalmente José Sócrates é sempre alguém visto como um mau momento da governação do PS, como alguém que era despesista, como alguém que teve uma gestão um pouco cuidada, para não dizer mais, daquilo que eram os dinheiros públicos. E tudo isso numa altura em que o PS tem um líder, um candidato novo, normal, naturalmente que o PSD, na parte de José Sócrates, irá tentar capitalizar isso, dizendo que José Sócrates era um desconhecido do grande público quando apareceu. Agora, como primeiro-ministro, ninguém sabia o que é que ele ia ser. Enfim, tinha sido ministro do Ambiente, conhecia-se algumas posições, era uma figura que se percebia que estava em crescimento no Partido Socialista, e já há tentativas de várias pessoas no PSD de fazer um comparativo com Pedro Nuno Santos, no sentido em que também é desconhecido como é que ele será como primeiro-ministro. E pode ser um caos parecido com o anterior. Colam a Pedro Nuno Santos outra coisa que não é provavelmente judicial, que é a tal figura de radical. José Sócrates muitas vezes era definido como a esquerda que a direita gosta, porque de facto não tinha problemas em começar PPPs e ter uma visão mais ao centro e até de centro-direita de algumas políticas. E portanto, nesse aspecto, eu creio que o caso de José Sócrates será aproveitado. Não é um problema formal como Miguel Albuquerque, é um problema formal para Luís Montenegro. Porque em algum momento ele tem sempre que ser questionado. E só para fazer uma ponte com o que estávamos aqui a dizer antes, o PSD Madeira, não tenho um termo menos coloquial de dizer isto, está-se um bocadinho a borrifar porque é que o PSD Nacional pensa. Miguel Albuquerque sairá de lá, de Presidente do Governo Regional, quando ele e os dele quiserem, ou quando a Justiça assim o impuser. Não com nenhum cálculo que envolva Luís Montenegro. É verdade que, por ser próximo dele, Miguel Albuquerque vai fazer tudo o possível para não prejudicar Luís Montenegro, e se tiver que ter alguma ponderação nos atos que toma, mesmo relativamente à sua defesa, terá assim isso em conta. Será uma variável e um fator a ter em conta. Não é que, por pressão de Luís Montenegro, que agora Miguel Albuquerque vai sair do Governo Regional da Madeira. Não vai. A maneira de funcionar do PSD Madeira não é essa. Obviamente que, se agora Luís Montenegro viesse dizer não confio, não tem mais a confiança do PSD, isso seria uma pressão grande e que poderia deixar Miguel Albuquerque mais próximo da saída da Quinta Vigia. Mas dentro disso tudo, a maneira, a lógica de funcionamento não tem muito a ver. Não estamos a falar de a Luís Marques Mendes tirar a confiança a Carmona Rodrigues. É outra coisa. A relação não é direta, não é de retirar a confiança a um presidente de Câmara. As pessoas ali no PST Madeira levam muito a sério a autonomia regional e não é para o Luís Montenegro estar zangado, nem parece que esteja. Nem parece que tenha sido particularmente duro com Miguel Albuquerque ou que se tenha afastado dele de uma maneira quase de desresponsabilizando e deixando-o à sua sorte. Parece-me que eles estão coordenados e nesse sentido não me parece que haja ali um problema de maior, até porque mesmo que o Luís Montenegro quisesse, o PST Madeira não ia fazer o que ele quer.
Aliás, convém recordar aquilo que, quer dizer, como é que Alberto João tratava o Passos, não é? Era o Passos e os seus...
O Passos e o Cavaco.
Sim, o Passos e os seus mochachos, não é? Ele tratava assim. Ele chega, numa entrevista até que deu recentemente, acusou o Passos de genocídio. Sim, de genocídio.
É de propósito.
Da população da Madeira, com as medidas.
Era a dívida da Madeira.
Oi? Sobre a famosa dívida da Madeira.
Aliás, ele produziu um livro gigante, com vários volumes, sobre essa matéria,
não, ele...
que distribui, que oferece a todas as pessoas que o visitam. Uhum. Eu fiquei com uma cópia, tenho em casa.
Há um problema muito grande entre Alberto João Jardim que se agudizou, e com Passos Coelho, que se agudizou. Houve um dia que houve uma cerimónia e Pedro Passos Coelho cumprimentou toda a gente e Alberto João Jardim já não era líder do governo regional e não o cumprimentou a ele. E Alberto João Jardim sentiu aquilo, achou que já não tinha idade nem estatuto para ter aquele grau de humilhação, uhum, e entendeu aquilo como um ataque pessoal que nunca perdoaria a Pedro Passos Coelho. E de facto não perdoa. Ele, inclusivamente, na entrevista que nos deu na reta final da campanha das regionais, diz que António Costa é melhor que Passos Coelho. É mesmo provocatório nesse sentido.
Sim, sim.
Há uma mágoa muito grande relativamente a esse momento. E este tipo de pessoas, quando já estão há muito tempo na vida pública, há momentos que os marcam particular. E esse não aperto de mão de Pedro Passos Coelho, para Alberto João Jardim, foi algo que ele sentiu mesmo. E, portanto, a partir daí, sempre que ele puder bater em Pedro Passos Coelho, seja em que circunstância for, vai fazê-lo. E, às vezes, nem ele próprio acredita muito naquilo que está a dizer.
Pois, mas isto, quer dizer, nem sequer é relevante, porque ele basta, o que interessa é dizer, não é? Bem, eu acho que nós temos... eu acho que a grande discussão deste momento é se o Luís Montenegro está disponível ou não para deixar o Chega chegar a 20% e dar razão àquilo que o António Costa disse na entrevista ao Sebastião Bugalho.
Sobre a irrelevância do PSD.
Ele não disse que era relevante, só disse que já não era um grande partido. Aquilo que nós temos neste momento em cima da mesa é muito sério, mesmo muito sério. É o facto do PSD deixar, ou poder vir a deixar, de ser um grande partido. E essa é, de facto, uma matéria que me parece que ultrapassa bastante a importância de Luís Montenegro, objetivamente também a importância de Miguel Albuquerque, sem prejuízo das pessoas se considerarem e terem toda a legitimidade para se considerarem inocentes. Eu percebo perfeitamente o Miguel Albuquerque. Eu estive a ouvir as declarações que ele fez e era convicto naquilo que estava a dizer. Quando nós vemos, por exemplo, o que foi o calvário do Carmona Rodrigues em Lisboa, que claramente, tudo aquilo foi dado como foi absolvido, nada daquilo fazia sentido, e vemos o preço que o PSD pagou quando o fez sair, e quando Carmona Rodrigues finalmente foi declarado inocente e nada tinha a ver com nada, quer dizer, a sua vida política já não dava, não é? Portanto, do ponto de vista pessoal, isto pode ser muito doloroso e é certamente muito doloroso e muito complicado. Agora, aquilo que está neste preciso momento aqui em cima da mesa é se é a gestão das questões do momento político. Estamos em campanha eleitoral. E o facto de estarmos em campanha eleitoral determina que, muito provavelmente, o mais importante do ponto de vista do PSD seria o sacrifício de Miguel Albuquerque, mesmo que o tempo lhe venha a dar toda a razão do mundo, não é? Uhum. Até porque este momento do PSD é um momento muito particular, é o momento em que o PSD está de um lado com o Partido Socialista e do outro lado com o Chega. Não penso que é preciso, não penso ser necessário ser dotado assim de uma extraordinária argúcia política para perceber que isto favorece sobretudo o Chega e não tanto o Partido Socialista. O Partido Socialista, não, penso eu, não irá muito por questões...
O Partido Socialista obviamente está cuidadoso.
Claro.
Obviamente está cuidadoso. A entrevista hoje de manhã, ou melhor, o debate hoje de manhã aqui com Paulo Cafofo, foi muito mais recuado do que tem sido, por exemplo, o Iniciativa Liberal, claro, ou, enfim, mas não falo dos partidos mais radicais à esquerda e à direita. Tem sido bastante, está a ser bastante mais tranquilo.
Sim.
E o Rui Pedro já falou de eventuais telhados de vidro do próprio Paulo Cafofo, mas há aqui terrenos que são, pronto, sim, até porque há aqui uma grande incógnita, não é? Eu acho que nós vamos ter, para ter uma visibilidade sobre este assunto, vamos ter que esperar pelo resto do desenvolvimento. Nós estamos apenas no princípio, nós sabemos hoje menos sobre estes casos do que, por exemplo, se soube nas horas seguintes àquelas primeiras, ao 7 de novembro, foi tudo mais rápido, tudo no continente, havia mais esclarecimentos, designadamente no famoso pedido da prisão preventiva, onde estava tudo justificado, enfim, argumentado, e agora não sabemos nada disso, não é? Estamos um bocadinho mais recuados. E eu acho que, mais uma vez, também esta discussão pode mudar de tom hoje à tarde.
Hoje à tarde. Vai ser assim. Aquilo que o Rui Pedro explicava, Sócrates já não é do partido há muito tempo, Pedro Nuno Santos é uma nova liderança, o embaraço ainda assim não será menor do que aquele que tem o PSD nesta
altura. Vamos lá ver. Não é o problema do embaraço, é o problema da imagem pública dos políticos e dos partidos.
E da justiça.
E da justiça, diz tudo, não é? Quer dizer, vamos imaginar, ao contrário do que sucede, apesar de tudo, com o Alberto João, que tinha uma vida humilde, digamos, uma vida pacata, não tinha... A Helena já recordou as coisas todas. Ao contrário também de Miguel Albuquerque, que vem de uma família com posses e que, portanto, muito dinheiro que tem herdou e depois
ele não comprou,
vendeu
uma quinta, ele vendeu uma quinta.
Ele vendeu uma quinta que era dele, portanto, que já vinha da família, não é? Portanto, estamos a falar de coisas diferentes. O caso de Sócrates é o amigo, é o apartamento de Paris...
O cofre da mãe.
Bem, são muitas
Sócrates
coisas.
Sócrates era primeiro-ministro, não era presidente do governo regional, nem presidente da Câmara
de Funchal.
E foi
líder, e foi menino de ouro do Partido Socialista, e foi essas coisas todas. Portanto, e essa memória as pessoas têm, quer dizer, se uma pessoa que tinha, de quem nós vemos aquilo tudo, se escapa...
E que chegou ao nível a que chegou na hierarquia do Estado.
Se ele se escapa, o discurso que vai existir publicamente, e aquele que é menos público, é o das redes sociais, não tem fim, não é? Portanto, agora, se a decisão for outra hoje à tarde, vai-se faltar a falar do assunto. Eu creio que a decisão mais complicada hoje é eventualmente ele sair...
confirmar a decisão do juiz Ivo Rosa.
O Miguel Albuquerque é um problema, sobretudo do PSD. Não é? É um problema político. Também, claro que também é um problema de como é que se vive, como é que existe a economia, a vida social nas regiões autónomas. Mas, do peso excessivo dos governos regionais em tudo o que é atividade económica, cultural, social naqueles territórios. Mas é sobretudo um problema, é um problema do PSD. É um problema que o PSD pode, de alguma, que não pode resolver, mas pode enquadrar. E é basicamente isso. O problema do José Sócrates é um problema de regime. Nós estamos a 50 anos do 25 de Abril. O José Sócrates não ser julgado é absolutamente descredibilizante para o regime, para a democracia. É o gajo que se safou. Desculpem falar assim, mas quer dizer, nós vamos a tribunal, somos condenados, somos multados por tudo e mais alguma coisa, acho que não pagamos o imposto, andamos aqui nas ruas da amargura, somos multados por tudo, das obras que fazemos, das obras que não fazemos, e depois aquele homem...
Safa-se.
Quer dizer, safa-se.
Vamos lá ver. Vamos esperar para amanhã e amanhã temos tempo para falar. Não provavelmente é? Vamos ter que falar do assunto aqui
outra
vez. É
mesmo,
não é?
Uma questão de regime. Quer dizer, é aquilo que se sentia antes do 25 de Abril, quando se percebia que havia determinadas pessoas que, de alguma forma, escapavam àquilo que era a dureza legislativa, sendo que há que fazer justiça, que nunca houve casos de corrupção, porque também no peso do Estado eram outros, as coisas eram completamente diferentes. Mas, quer dizer, a ideia de que havia algumas pessoas para as quais a lei era efetivamente
impunidade.
É os baleiros do regime.
Se José Sócrates não for a julgamento, acho que é mau para Pedro Nuno Santos em primeira instância, e é bom para um partido como o Chega, que tem o José Sócrates no, como um dos argumentos de, daquilo que é a falta de se quisermos, de cuidado na gestão pública.
Mas o problema não é...
Se for a julgamento, atenção, há sempre uma coisa que é assim. Há uma coisa que é importante termos noção. Se ele for a julgamento, também é um problema.
Claro.
Também é um problema porque se recordam as coisas que aconteceram, e nós todos sabemos que a maioria das pessoas é curta. Uma das coisas mais curiosas que aconteceu de ontem para hoje foi as buscas em torno de 78.500 euros. 78.000, que é o cartaz do IKEA, não é?
Uhum. Então,
ontem acabámos com o cartaz do IKEA, hoje acabamos com o cartaz do IKEA. Mas houve muita gente que foi fazer buscas à memória, para saber cartaz do IKEA, livros, o que é que aquilo tem,
uhum.
78.500 euros, o que é que aqui há de especial. E, portanto, cada vez que isto vem ao de cima, recorda, porque nos últimos tempos, quando se falava do caso influencer, falava-se sempre dos erros do Ministério Público. E muitas vezes as pessoas esqueciam os 78.500 euros. E com a memória das pessoas é curta, sempre que ela vem ao de cima, e hoje à tarde vai ter que vir ao de cima, não há forma de fugir a isso, seja para dizer que ela não teve culpa nenhuma, seja para dizer que ele vai a julgamento, isso é perturbante para quem está à frente do partido que teve como secretário-geral e como menino de ouro.
Uhum. Já percebemos qual vai ser quase de certeza o tema da manhã na Contracorrente. Hoje pois, chega ao fim. Rui Pedro Antunes, se calhar amanhã também nos encontramos, não sei. Até amanhã, então.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.